Aí eu estou com uma dor de cabeça. Vocês não... É uma dor de cabeça que me apanha ao olho. É o olho direito, vai um bocado para a têmpora e eu suspeito que seja um dente lá atrás, onde é suposto estar o do siso, mas não tenho sisos, não é? Porque os dentistas colecionam sisos. Não há problema nenhum, mas deixo cá tirar, não é? Eu lembro-me que na pandemia, pá, tinha uma dor num dente, ou quer que seja, que não era o do siso, o dente. Cheguei lá e, bem, já que estamos aqui e estamos, o que é que acha de tirar esse siso? Eu, então, pá... Só que eu sou tão fonas, por um lado, que pensei, pá, estou a pagar a bata do bicho, não é? Porque nós pagámos isso aos dentistas, pagámos a bata, pagámos a touca, pagámos, sei lá, a creche do filho, com essa treta toda. E eu pensei, pá, vir cá outra vez para tirar um siso e pagar mais 20 euros, tiram já. E vim para casa sem dente do siso. Também pensei, a pandemia, pronto, também ninguém me vai ver toda inchada da fuça. E assim vim para casa sem um siso. Depois houve outros sisos que eu tirei, sinceramente, olhem, já nem me lembro, já desvitalizei dentes, que disto já ninguém fala. Ah, desvitalizaste um dente como? Para quê? Não falaste com o dente? Ah, e os direitos universais do dente? Ninguém disse, não é? Os caracóis apitam a irem para a panela, os dentes como não apitam, ninguém se preocupa com os dentes. Quando os desvitalizaste. Pá, mas não é esquisito que tínhamos dentes na boca que estão mortos por dentro? Parece que trabalham na função pública, um dente para o outro. Olha, já nem sei o que te diga, estou morto por dentro. Já não sei o que é de fazer à minha vida. E continuam na boca. Agora, não percebo uma cena. Eu tenho dentes desvitalizados, sim senhora, mas... continuam da mesma cor que os outros. Enquanto que eu já vi malta com dentes desvitalizados que têm... um amarelinho de velho, aquele amarelinho de cortinado que ficou muito tempo ao sol, sabem? Eu não percebo os meus dentes, isso não. Eu começo a achar que essas pessoas querem exibir que têm dinheiro para ir ao dentista, desvitalizaram os dentes e então metem-nos um bocadinho com mais amarelo, que é para a malta. Epá, esta pessoa realmente foi ao dentista, não é? Porque não dá para pintar dentes, eu acho que não, dá só para esfolar. E depois ainda há outra cena que é desgastar os dentes... não é? Até ficar só um pionês de dente e depois pôr placas por cima, ou de cerâmica, ou seus veneers, porcelain veneers. Pá, eu por acaso tinha uns dentes fixes, aparentemente, usei aparelho. Quando tinha aí uns 14 anos, ou assim, tinha uns dentes à Madonna. Mas nem foi por causa disso, tinha um dente... who the fuck cares, não é? Mas tinha um dente de leite, cujo definitivo estava completamente na horizontal. Então arrancaram o dente de leite, espetaram um anzol no dente que estava na horizontal, meteram um aparelho na boca toda, na parte de baixo, que é para puxar o bicho. Todas as semanas íamos puxando o bicho para o menino subir. E depois, como os maxilares e a mordida não ficava simétrica, tiveram de pôr na parte de cima também, que é para depois, com elásticos, para depois... para... Eu começo a achar que nada disto era necessário. Ainda tenho um dente de leite dentro da boca. Tenho um dente de leite, é verdade. Muito giro. Uma vez fui lá à dentista e a dentista disse, ela também era dentista da ex-namorada de um ex-namorado meu. Ah, engraçado, a outra também tem, falta-lhe o mesmo dente, isto é tão raro. Ai, que engraçado, e tem o mesmo nome que eu. Por acaso parece que é costume namorar com pessoas cujas ex sejam Joana. Quer dizer, 86, não é? 86 foi um ano em que é Joana, foi tipo fábrica. Joana, Cátia, Joana. Mas tenho uns dentes fixos por causa disso. Pá, muitos com massa e não sei o quê. Mas aparentemente funcionam. E eu gosto de vê-los. O que é que isto interessa? Não, eu estou muito segura da minha vida. Olhem, fui tomar outro café com o comediante André Martins. André do Karaté, pesquisem no Instagram, pá, eu admiro-o imenso, ele trabalha muito para tudo aquilo que merece e tem feito já uma catrefada de solos, não está associado a ninguém para construir o seu público, não que tenha algo de errado, mas significa que está na luta, e eu já falei dele aqui, que uma vez ele voluntariamente, eu é que me fiz a abrir o espetáculo dele, depois tomámos um café e acabámos por ficar amigos. Pai, tem sido incrível, sempre que tomo café com ele sinto-me, pá, super revigorada, é, É um espelho magnífico de. Parece que tem fé em mim enquanto comediante e que me quer fazer chegar mais longe. Isso é muito fixe, gosto muito dele, gosto mesmo muito dele. E por isso ando aqui a pensar numas cenas de stand-up. Acho que vou mudar a minha estratégia. Dantes ou até agora tinha feito o máximo de espetáculos possíveis, o máximo de espetáculos possível. Sim, pode ser. Durante o ano, que é para aparecer, para testar e nananã, e fazia questão de anunciar muito numa de que sou comediante porque faço stand-up, porque para muitos de nós fazer stand-up é que é a condição para ser comediante. De resto, o ser humorista para mim é um bocado o ser palhaço, mas está errado, obviamente. E comecei a achar que se calhar estava a sofrer do síndrome de Pedro Alves, que é aparecer bué e depois as pessoas cá não comprarem bilhetes para me ver. Por acaso é mentira. Eu acho que mesmo ele aparecendo bué, as pessoas continuam. Pá, não percebo, aquele homem tem. É um erro. É um erro. Já agora aproveitem para ouvir o podcast que nós temos, chama-se Mamos de Boca. Mas então estou a pensar em aparecer muito menos, aparecer só em eventos em que me encham o cu de guito e depois rebentar para o ano. Rebentar, neste sentido, que o que eu estou a dizer é fazer assim uns espetáculos bacanas para o ano, sacar vídeo disso, pá, porque eu tenho comparado um bocado, eu tenho pensado um bocado nos artistas de música que não estão sempre a fazer mini gigs e a anunciar mini gigs no Instagram, ou seja, Basel, não é? Constroem a cena e quando voltam, pá, pá. Claro que eu não sou artista musical, não tenho essa magnitude. No entanto, esta sofreguidão de estar sempre a publicar conteúdos, é óbvio que, atenção, isto é o que eu digo hoje porque não me apetece, amanhã poderei mudar eventualmente a opinião. Mas estávamos a pensar nisso, eu e o Miguel, e esta questão de estar constantemente a publicar conteúdo de stand-up, nomeadamente, é algo que eu vejo comediantes não no topo da carreira a fazer. Agora, aquilo que eu penso é, essas pessoas já estão no topo da carreira, portanto não se vão dar ao trabalho de criar conteúdos semanalmente ou mensalmente, porque as pessoas seguem-nos apesar de tudo, ou quer que seja. Portanto, somos nós, os mais abaixo, que temos essa vontade de viralidade. E por acaso, esta semana até me correu bem. Fiz um vídeo bastante inócuo sobre. Não só sobre Cristina Talks, que falei no episódio anterior, mas também sobre andar no lugar do morto. E pá, começaram-me a chover seguidores à parva. Mas mesmo à parva, eu não sei o que acontece. Vejam, eu tenho tão pouca confiança em mim que eu acho que é porque puxei ali ao máximo os filtros no CapCut, fiz homogeneizar a fronha, bronzeei-me um bocado e nananã, pá, porque pensei, eu não tenho paciência para me maquilhar, honestamente. E qual é a diferença disto para me maquilhar? Nenhuma, porque só me dá menos trabalho. E comecei a pensar, e acho que a Madalena Abcassis também está cheia de CapCut na fronha, obviamente. Nós pensamos, foda-se, esta mulher é incrível. E é, atenção, e eu gostava bué de fazer parte da vida daquela pessoa, porque parece-me ser bué da fixe. E bué da vaca, mas eu gosto disso, mas bué da vaca, mas bué da fixe. E acho que ela está cheia de CapCut na fronha, aquilo não é assim, não é? Não é assim, não pode ser assim. Agora, depois com o cenário, não sei o quê. Mas eu acho que então a malta que. Eu não sei se não serão até mais rapazes. A malta que me começou a seguir no Instagram poderá ser porque fiz um vídeo bastante inócuo chamado Relatable, mas. Se calhar é porque acharam graça, não sei, digam-me vocês. Mas vejam, pessoas que seguem, seguimentos. Então, temos. Fernando, Felipe, Taca, que é um homem, Cátia, Bé, rapariga, Durval, homem, Mário, Paulo, Paulo, Pedro, Raquel, Bruno, Nuno, José, Marta, Rui, Ventura, Alexandra, Eugénia, Sandro, bué mais homens, Montionda, Gonçalo, Manel, Vítor, pronto, isto é ainda são os deuses, Orlando, Tiago, Doni, Luís, Duarte, Ou isso ou andam a circular fotos do meu esfínter. Tu vês, Alentejo, também não tenho muito para ver lá. Pronto, não sei. E isto dá-me vontade, obviamente, de fazer mais conteúdos porque quer é que se venda bilhetes, não é? Porque estar a fazer solos sem construir conteúdo digital também é parvo porque não estou naquela plataforma, naquele plano de como é que é? Sou o Salvador, vou fazer um espetáculo na Altice Arena. Tá, olha, já acho que estou, vou abrir uma nova data. E ainda não é desta que falo da Natália, pá. Isto pode ficar um gagzinho para nós, não é? Nunca falar da Natália Grace, Natália Grace, que era Natasha, que está na Netflix, mas estou a dar-vos a oportunidade de irem ver. Vejam. E depois falem com o gajo. E depois o gajo fala convosco, e neste caso o gajo sou eu. Tá bom? Então vá, boa semana. Beijinhos. Não sei se... Yeah.